5 docentes da Universidade de São Paulo estão entre os pesquisadores mais influentes do mundo, que aponta um levantamento da consultoria britânica Clarivate Analytics, que foi divulgada, não é, em novembro. E entre os professores citados, 2 da Faculdade de Medicina da USP, nós conversamos semana passada com o Dr. André Russovsky Brunoni, do Instituto de Psiquiatria, ele que realiza pesquisas sobre tratamento não invasivo, não é, para depressão. Foi um dos exemplos que ele nos citou, além de outros estudos. E hoje vamos conversar com a professora Renata Bertazzi Levi. Ela é pesquisadora científica do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência na área de saúde coletiva com ênfase em epidemiologia nutricional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Classificação de alimentos por nível de processamento industrial. Professora Renata, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP no ar. Bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos. É um prazer falar com você. Como vai?
Vamos lá, a gente quer mergulhar nessa área sobre epidemiologia nutricional, uma área de muitos avanços, pesquisas, levantamentos, classificação de alimentos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses estudos, né, que levaram inclusive a essa indicação entre os pesquisadores mais influentes do mundo. Quer dizer, é uma área de epidemiologia nutricional que tem ganhado destaque no mundo todo, né? Atenção de pesquisadores e estudiosos no mundo todo.
É uma satisfação, né? Isso, acho que foi uma coisa, é uma alegria muito grande para a gente, né? Para o nosso grupo. É uma área que o Brasil está tendo destaque muito grande, né? Eu acho que o Brasil, com essa alteração, né, com essa classificação de alimentos que a gente desenvolveu em 2010, que denomina Nova, né, que eu não tenho nome Nova, ela mudou um pouco, levou o Brasil para um patamar diferente na ciência mundial da alimentação, né? Uhum. Ela mudou o paradigma da área de epidemiologia nutricional, tirou um pouco o foco reducionista do nutriente, né? E isso fez com que mudasse, né, a maneira de enxergar a alimentação, vamos dizer assim. É um conceito novo, né, de classificar a alimentação, que começa a olhar a alimentação em função do processamento para qual os alimentos são submetidos, né? Isso é super bacana e fez com que o Brasil tivesse esse destaque. Nosso grupo vem trabalhando com isso há muito tempo e fez com que dois pesquisadores do grupo aparecessem entre os pesquisadores mais citados no mundo, né? Eu e o professor Carlos Monteiro.
Claro. Agora, professora Renata, quando a gente fala não é só na composição do alimento, né, mas no processamento, vamos tentar explicar melhor um pouco isso e falar dessa classificação, que é o que tem de mais moderno hoje, né, e com o que as pessoas devem ficar atentas. Porque é uma informação para embasar as pessoas a escolherem, de fato, o que elas podem, o que tem maior ou menor consequência para a saúde. Vamos falar que essa questão da epidemiologia nutricional é um problema de saúde pública, porque a gente sabe as consequências disso, né? Obesidade, sim, sobrepeso e outras doenças associadas.
Sim, não, isso que é o bacana da classificação, né? Assim, por um lado, ela já gerou políticas públicas, né? Porque o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi criado pelo Ministério da Saúde em 2014, né, ele foi embasado nessa evidência científica gerada por essa classificação nova, né? Eu vou tentar explicar bem rapidinho para vocês como que ela é, né, o que que ela faz, né? A classificação nova, ela divide a alimentação em 4 grupos, em 4 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o grupo de alimentos minimamente processados, né, ou alimentos in natura, que são os alimentos que saem diretamente da natureza, como arroz, feijão, as frutas, o leite, as carnes, os ovos, batata, mandioca, que são os alimentos que sofrem um processamento mínimo, né, como secagem, hidratação, moagem, que quase vão diretamente da natureza para o consumidor, né? Quase não sofrem nenhum tipo de processamento, ou o processamento que sofre é mínimo, não tem adição de nenhuma substância.
o mais saudável possível, né?
O mínimo possível. Assim, o único processamento que eles têm são processamentos para aumentar o tempo de prateleira ou para tirar alguma parte, facilitar a vida do consumidor, mas não tem uma adição apenas de um conservante, mas não tem nenhum aditivo ou nenhum outro ingrediente que modifique de alguma maneira a natureza dele.
É, né? O mais saudável, é isso que eu quis dizer. É o mais saudável
isso,
possível.
Ele é mais saudável. É um grupo que a gente chama meio puro, né? Que são os alimentos mesmo, né? Como que a natureza nos proporciona, né? Esse é o primeiro grupo de alimentos. O segundo grupo de alimentos é um grupo que a gente chama de alimentos processados, que são os ingredientes culinários. Que é um grupo de extração de alimentos, são ingredientes que são extraídos de alimentos ou extraídos da própria natureza. Nesse grupo entram as gorduras, os azeites, né, os óleos, o açúcar, o sal, o vinagre, que são extrações de alimentos, né? Então, assim, a extração da gordura ou a extração do açúcar da cana-de-açúcar ou da beterraba. Esse grupo tem uma característica que você não consome os alimentos desse grupo sozinho. Você precisa dos alimentos do grupo 1 para consumir os alimentos desse grupo 2. E juntando esses dois grupos, você prepara as preparações culinárias, que a gente diria, né? É quando você cozinha em casa, você prepara as refeições, São os dois grupos que deveriam predominar na alimentação da população de uma maneira geral. Né? Esses são os dois primeiros grupos da classificação. O terceiro grupo, que a gente chama de alimentos processados, é a junção do grupo 1 com o grupo 2, só que ao invés de nós fazermos em casa, essa junção é feita pela própria indústria de alimentos.
Ah,
então você já compra o alimento pronto com a mistura do grupo 1 com o grupo 2. Então, seriam, por exemplo, as compotas de fruta. Você já compra o abacaxi em calda. Então, você já tem a fruta com o açúcar que a própria indústria misturou para você e te facilitou a vida. Em vez de você fazer em casa a compota de fruta, você já compra ela pronta. O mesmo pão francês ou pão artesanal. Que é a farinha, que é um alimento do grupo 1, com o sal, que é o alimento do grupo 2, ou com o azeite, que é o alimento do grupo 2, e que a indústria juntou os dois e fez um pão artesanal, ou um pão francês, e que proporcionou esses dois alimentos juntos, mas são um processamento simples, milenar, sem muita sofisticação. São processamentos que você, como consumidor, é capaz de reproduzir na sua própria casa. E o quarto grupo, que é o grupo de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que a gente nem gostaria de chamar de alimentos, mas são produtos alimentícios, que não tem nada a ver com esses três grupos anteriores. Que é um grupo de alimentos, entre aspas, né, compostos por ingredientes altamente processados, industriais, que são as gorduras hidrogenadas, os amidos modificados, os açúcares modificados, são cheios de aditivos, são alimentos que não possuem nenhum alimento do grupo 1 praticamente, tem vestígios de alimento, você mal consegue enxergar o alimento dentro desses alimentos que compõem esse grupo. Você olha a lista de ingredientes, você não conhece a maioria dos itens que está relatado lá.
Dá um exemplo, professora.
Um exemplo desse grupo?
Isso.
Refrigerante, salgadinhos de pacote, biscoitos, embutidos, as bebidas lácteas. Todos esses alimentos, entre aspas.
Que estão aos montes nas prateleiras dos supermercados, né?
Como é que é?
Que estão aos montes nas prateleiras dos supermercados à disposição da população.
Aos montes. O Brasil, a gente ainda tem no Brasil, esses alimentos perfazem em torno de 20% das calorias do brasileiro, né? Do total que o brasileiro consome, eles ainda representam em torno de 20% da comida dos brasileiros. Mas se a gente pega, por exemplo, os americanos, esses alimentos já fazem parte de 60% da alimentação dos americanos.
Agora, essa classificação é extremamente importante, porque o que a gente quer entender é o seguinte, como você disse, esses dados científicos, quer dizer, a análise, os estudos sobre essa produção alimentar, né, ou de produtos alimentícios, ou de industrialização, leva às consequências que a gente está vendo hoje. Então, o fato é, e tem que embasar políticas públicas. O que eu quero entender, e a próxima questão, é o seguinte, a indústria tinha total liberdade para produzir esses alimentos, já tinha alguma barreira. Hoje, o que há de mais moderno é negociar até que nível determinados processos industriais podem ter nesses alimentos, quer dizer, quantidade de açúcar, quantidade de gordura hidrogenada. Você já tem rótulos que identificam de alguma maneira isso, menos sal, menos açúcar, menos gordura, gordura trans, sem gordura trans. Então, o que eu quero entender é, chegamos num nível hoje em que a indústria vai ter que ser regrada, além de esclarecer a população, que esse grupo aí tem que ser o menor possível de consumo de alimentos?
Olha, a briga com a indústria tem que ser bem grande, né? Acho que o governo tem que regulamentar, né? Eu acho que o governo tem que agir. Esse grupo de alimentos é um grupo de alimentos que ele tem que ser taxado mesmo. Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo da indústria do tabaco, por exemplo, né? Então, são alimentos que já estão... já há evidências muito razoáveis e muito fortes de que eles estão associados a desfechos importantes de saúde. Eles estão associados com ganho de peso, eles estão associados com incidência de diabetes, eles estão associados com doenças cardiovasculares, com alguns tipos de câncer, com mortalidade por todas as causas. Então, assim, eles têm malefícios que já as evidências são muito conclusivas, é muito difícil você dizer que não há evidências. Há evidências, é bem parecido com o que ocorreu com as pesquisas científicas do tabaco. Agora, precisa ter algumas condutas. Então, assim, acho que precisa regulamentar tipo de propaganda. É propaganda para público infantil ou para público adolescente, que é o foco dessas indústrias de alimentos, tem que ser regulamentada. Venda desse tipo de produto em escolas, em merenda, em cantinas escolares, tem que ser revista. Rotulagem de alimentos precisa ser revista. Alertas em label, né, em rótulos de alimentos, precisa ocorrer, precisa aumentar imposto. Quando a gente vê que estão revendo os impostos de refrigerante, por exemplo, que estão querendo subsidiar. Então, o Brasil, às vezes, a gente encontra diminuição de impostos em produtos que deveria ter aumento de imposto, entendeu? A gente precisa de políticas públicas para reverter isso, entendeu? Sozinho, a população não tem nem como fazer, entendeu? Então, a gente precisa de uma ação governamental para isso.
Esse é o principal desafio hoje, quer dizer, a ciência já levantou dados, né, importantes e contundentes, quer dizer, falta isso. O que seria o principal desafio hoje nessa área que vocês estudam e trabalham?
É um desafio complicado, porque o poder financeiro da indústria de alimentos, assim como foi o poder financeiro da indústria do tabaco há 10 anos atrás, é grande. A gente encontra essa resistência em todas as nossas atuações como grupo de pesquisa. Você pode imaginar como a indústria de alimentos adora o nosso grupo de pesquisa, né? No lançamento, mesmo do lançamento do Guia Alimentar da População Brasileira pelo Ministério da Saúde, na época, teve uma resistência da ABIA, da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. É uma briga constante, né? Eu acho que a gente vai ter que encarar essa briga, né? Mas eu acho que o governo tem que se posicionar e tem que querer o bem da população, né? Eu acho que há algumas atitudes que precisam ser tomadas. E a regulamentação da propaganda para público infantil é uma delas. A reformulação da rotulagem frontal de alimentos é outra delas. A revisão da taxação de alguns tipos de alimentos é outra delas. Então, acho que são várias políticas que, em conjunto, vão facilitar, né, e ajudar a população a sair dessa enroscada, porque a alimentação não é uma coisa muito fácil de lidar, né? As pessoas têm que se alimentar, né, e têm que se alimentar bem, né?
É, é verdade. Mesmo munida de informações, é o que a gente vê muitas vezes, acaba fazendo escolhas erradas por uma série de fatores. Preço é, sem dúvida, rapidez, ali, facilidade de acesso é uma delas, né? Então, munir só com informações não tem sido suficiente, porque a gente tem divulgado muito isso, né, professora? É um assunto que tem sido muito comentado, mas mesmo assim, não. É, enfim, é um grande desafio. É, e, por fim, qual é o último estudo que vocês estão debruçados? Que estudo está sendo realizado agora? Enfim, para a gente concluir.
Olha, a gente está lançando agora um estudo de segmento, né, de brasileiros, que chama NutriNet. É, vai ser lançado agora em janeiro. É, a gente, é um estudo que vai ser por aplicativo de celular. A gente pretende acompanhar por 10 anos em torno de 200 mil brasileiros. Uhum. Devemos lançar, acho que em 15 de janeiro, e vamos fazer um lançamento nacional. E vamos precisar de voluntários. Quem quiser e tiver interesse de nos permitir acompanhar a alimentação, né, do brasileiro e os desfechos que vier a ter em saúde, vai ser um prazer ter conosco.
Uhum. E como é que participa? E como é que faz para...
Tem que se inscrever, né? Chama NutriNet Brasil.
NutriNet Brasil.
Está no site da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Uhum. NutriNet Brasil. A gente vai colocar todas essas informações para que as pessoas interessadas e que podem ajudar nessa pesquisa, embasar cientificamente, é um passo importantíssimo para orientar tomadas de posições, políticas públicas, e essa classificação é informação pública de acesso para qualquer um, né, professora?
Sim, para qualquer um.
A classificação dos alimentos.
Sim, para qualquer um, o nosso site está disponível. Acho que o Guia Alimentar da População Brasileira, que o Ministério da Saúde lançou em 2014, é super acessível numa linguagem para a população, foi escrita para isso, e é só fazer um download na página do Ministério da Saúde. Uhum. E, assim, vale a leitura. Está bem bonito e está super fácil a leitura.
Professora Renata Bertazzi Levi, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, parabéns pelo reconhecimento do trabalho. Muito obrigada, professora. Estamos aqui à disposição para divulgar novos dados.
Obrigada a você. É um prazer falar com você. Obrigada a todos.